Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um Rock Night Live, hoje com o pessoal do Vox Mortem aqui, que vai estar conversando com a gente, falando sobre a banda e apresentando aqui. Aí primeiro eu vou falar para vocês, meninos, se apresentarem aqui pro pessoal.
Boa, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui, tá? Tava vendo o pessoal que já passou por essa live, já passou por umas entrevistas, então orgulho do caramba de estar aqui, tá? Eu sou o Rafael Leone, eu sou baixista e o novo vocalista barra berrista da Vox Mortem.
Vamos lá, eu sou o Jean Rezende, tá? E também faço das palavras do Rafael as minhas. Muito obrigado aí pelo convite. Sou guitarrista base da banda.
Eu sou o Flávio Monteiro, baterista da banda, fundador. Enfim, foi um prazer também, cara, estar aqui.
Uma pergunta, veio vocês três, mas tem mais gente, né?
Isso, não está aqui com a gente hoje o Esaú Xavier, que é nosso guitarrista solo, que é um cara extremamente trabalhador e a essa hora deve estar trabalhando ainda para terminar a sexta-feira.
Sexta-feira de trabalho é brabo, né?
É.
É brabo, né, gente? Vocês são do Rio de Janeiro, né?
Isso.
Cara, a banda é do Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas metade da banda não é carioca. Eu sou baiano, o Flávio é carioca. Gente. O Esaú é de Nilópolis, que é meio carioca, e o Jean é mineiro.
Legal, cara. Então vocês se juntaram no Rio de Janeiro, né?
Isso, foi.
E de qual cidade que vocês são?
Dentro do Rio, a banda é do Rio de Janeiro, mas...
Ah, Rio de Janeiro é capital, né?
Capital, Rio de Janeiro é capital. Várias zonas do Rio de Janeiro, tem Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, mas Rio de Janeiro é capital.
Ah, beleza. Só para saber, porque já falei com o pessoal de Petrópolis também. Mas deixa eu perguntar agora para vocês, como é que vocês começaram esse projeto? Vamos contar um pouco da história de vocês aqui nessa live aqui.
Essa é sua, Flávio. Você é membro fundador, cara.
Ah, cara, então, a banda começou... A ideia da banda começou há 20 anos. Tem 20 anos já, né? A banda tá aí já nativo. Enfim, começou comigo e com o Esaú, né? O outro membro que tá trabalhando agora no momento. Cara, começou como toda banda de rock, né? Aquele sonho por adolescente de tocar e tal. E, porra, isso passaram-se 20 anos e a gente tá aí, cara. Filme forte. Eu já passaram diversas formações já. Na banda, né? Enfim. Mas eu e Esaú estamos aí firmes e fortes até hoje. Agora contando, né, o Rafael, que já está na banda há 7 anos, né, Rafael? Está na banda, não é isso? Uns 7, 8 anos já que ele está na banda e Jean já tem 11 anos de banda. Então, o projeto começou lá atrás, cara, lá atrás.
E como é que vocês começaram? Vocês começaram já fazendo som próprio, tudo?
E isso, fazendo som próprio. A ideia da banda sempre foi essa. Músicas autorais. Som próprio, entendeu?
É que só dando meu pitaco, né, Flávio? Porque eu tive que estudar a banda também quando entrei. É sempre fazendo som próprio e sempre com a linha muito clara, muito definida, né? Sempre um som muito baseado no thrash clássico, com fortes influências de bandas brasileiras, mas também aí com inspiração de alguns outros gêneros, né? Com algo de hardcore, algo de death metal também.
Eu vi, quando eu escutei, uma influência bem forte do thrash metal nos 80, que eu senti, quando eu escutei. Inclusive, eu escutei, vocês tiveram uma música que se basearam no Clube da Luta, né? Tyler Durden, né?
Isso.
Eu escutei muito o som boa, aqui. É boa? Aí
é legal. Eu gosto vi... muito.
Não, é bem bacana. Aí o que eu reparei bem no som é que eu vi, assim, é que eu não escutei também todo o material, né? Porque tem mais, bastante coisa lá pra escutar, né? Mas pelo que eu escutei lá, eu vi que vocês têm uma... Me lembrou um pouco as bandas de thrash mais tradicional que eu conheço, né? Me lembrou Sepultura, Pantera, me lembrou também um pouco do Metallica das antigas. Essas são suas influências ou tem mais?
Não, tem mais influência.
Não, é claro que tem, mas eu quero saber quais são.
Tem mais, é isso, cara. É o thrash anos 80, o punk também, né? Tem muita coisa de punk que a gente gosta. Por exemplo, eu, particularmente, eu gosto muito de Rato de Porão,
Saudade de porão.
gosto muito do DRI. Enfim, eu acho que essa mistura assim do que cada um gosta na banda, né, cara? Cada um assim tem sua vertente, cada um tem sua, né, tem o seu relacionamento. Eu acho que isso é o que dá o dá assim um pouco legal da banda, né, cara? Entendeu? Por exemplo, o Jean já curte uma coisa já mais pra mim, assim, pô, do black metal, né? Eu já curto um som já mais anos 70, pô, trás de 80.
Acrescentando o
Enfim.
Flávio, é assim, a gente vê muitas bandas no decorrer da nossa caminhada, né? Eu acho que o diferencial que a gente tenta levar é realmente a gente faz um som muito pesado, rápido, e a parte melódica, instrumental, musical, ela está sempre em evidência, porque eu tenho influências como a banda Death, eu
Def.
tenho influências como Creator, e assim, não é aquele som maçante, né? É um som realmente preenchido com bastante melodia, né?
Bem
Além do peso.
trabalhado.
Então, o som do Vox Mortem, acho que todo mundo tem um pouco de influência aqui na banda, de não só daquela banda metal, metralha, né? Geralmente a gente tem influência de bandas com bastante música, bastante conteúdo, né? Então, as músicas são bem trabalhadas, né? Além de rápidas e pesadas, né? A gente leva o trabalho bem mesclado, bem misturado, né? Bastante melodia a sério, né? Então não é só porrada e som reto, apesar de ter uma pegada bem oitentista, né? Mas a gente realmente tenta colocar bastante melodia nessas músicas aí. Então, às vezes já fizemos alguns testes com alguns guitarristas e tal, e os caras sofrem porque não é tão reto assim, né? Vai, volta, para, tem toda aquela. Até Breaking Down hoje em dia a gente leva, né, Flávio?
É, porra, cada música tem o quê? 40 riffs, às vezes, dependendo.
Aquele thrash metal de 5 minutos, às vezes, né? 4,5, não é aquela coisa tão só porrada e vambora.
É, eu vi que era uma parte melódica e um riff bem interessante que eu tava vendo assim. Isso
Tem
eu tava.
uns riffs bem interessantes e normalmente quem se dá muito mal é o baixista, né? Porque eu dobro a guitarra base, quem compõe a maior parte dos riffs é nosso guitarrista solo. Então eu tenho calos nos dedos merecidos, mas não é à toa.
É verdade. Essa Tyler Durden, por exemplo, você sangrou para tirar, hein, cara, na ocasião.
Literalmente. Eu lembro.
Porque é uma música bem de guitarrista e a base do baixo, ela é levada igual o guitarrista. E é uma música rápida, bem trampada. Eu particularmente eu amo tocar ela. Mas eu lembro que o Rafael realmente, porra, deu uma sofrida, porque é uma linha bem de guitarra que ele leva no baixo praticamente igual aos guitarristas.
É, levar uma linha de guitarra no baixo não é uma coisa simples assim, não.
Principalmente para quem
Ah.
toca, que nem eu gosto dentro de, falando de instrumento, né, de música, eu gosto de tocar o baixo no pizzicato, porque com os
Ah,
dedos, né? Porque eu
com os
acho que dá
dedos,
muito
aí é
mais
mais difícil ainda.
flexibilidade. Esse é o detalhe, isso eu falei, esse é o detalhe. Sem palheta.
Mas você usa o pizzicato com 2 dedos ou 3 dedos?
Os dois.
Ah, os
Eu
dois,
bebo
dois dedos.
muito na fonte de um tal de Felipe Andreoli, então
Ah, entendi.
tento seguir uma técnica parecida.
Bacana, legal. E isso aí é um diferencial também, porque geralmente, às vezes, quando o cara vai fazer um som que foi feito por um guitarrista, ele vai pra palheta porque fica rápido. Agora, se você tá fazendo no dedo, você sofreu mesmo.
Pois é, eu sei.
Sofreu. Agora, vamos falar um pouquinho mais pro passado de vocês, assim. Quando vocês fizeram assim, como é que vocês fizeram o primeiro lançamento, assim, primeira demo, os álbuns? E uma coisa que eu não consegui, até me desculpe, eu não consegui, não tive tempo de pesquisar, foi quantos álbuns vocês têm, quantos EP tem lançado. Isso eu não cheguei, eu não consegui pesquisar. Mas aí vocês podiam falar um pouquinho para mim sobre isso?
Falo eu?
Com certeza.
Então, temos. A Vox Mortem já tem dois álbuns lançados, né? Dois full-lengths, e temos dois EPs. em 20 anos de banda. Então, assim, cara, tudo foi de maneira independente, né? Feito assim, com garra, com coração, com muito suor, entendeu? Ralando pra caramba. E, cara, tem tudo nas principais plataformas musicais, né? Enfim, tá tudo aí pra galera ouvir, quem quiser. São dois álbuns, um de 2008, intitulado The Worst Creator, e o outro de 2017, Slaves of Vanity. Temos um EP de 2014, intitulado Endless Karma, e um outro EP de 2020, não é isso, Jean? O Mais Ultra, não é isso?
Isso aí.
Isso.
Esses são os nossos trabalhos gravados. Até o momento.
É
Ah,
importante.
aliás.
Até o breve momento, né?
Até o breve momento,
Que
não. E tem duas músicas também. E tem dois singles também. Aí nessa história, que é Lockdown, de 2020, e Godzita, de 2023, ainda.
É o Lockdown, eu vi também. Lockdown é um
Isso.
single, então, né?
É um single, isso.
A gente lançou como single, vai tá no álbum que a gente deve estar tá lançando esse ano, mas a gente preferiu lançar primeiro como single.
Olha que legal, eu vejo um monte de banda que faz um monte de lançamento, aí fala, ah, no álbum vai ser tudo diferente, vocês vão botar o um single no álbum, isso é legal, cara.
É, até porque também era um outro vocalista na época, né? A gente tinha outro cara que cantava com a gente, o João, enfim. Então.
Só aproveitando, dando um passo para trás aqui, Rob, só para explicar, né? Porque se você junta as duas falas do Flávio, né? Um cara falando, caramba, tem 20 anos de banda, e aí você chega e ele fala, não, só tem dois álbuns e dois EPs, etc. Fica parecendo que quatro lançamentos em 20 anos é pouca coisa, né? Mas a gente tem que lembrar que dentro do cenário underground, dificilmente uma banda passa 20 anos com a mesma formação, e cada vez que a gente muda a formação, tem toda uma inércia para ser quebrada, para poder conseguir juntar,
Exatamente.
compor novamente.
Cara,
Isso
aí
explica um pouco a quantidade de álbuns que a banda tem, né?
tu sustenta.
E só
Sim,
conectando com o
totalmente.
que o Flávio falou, a gente está justamente nesse momento passando por esse tipo de experiência, né? A gente era um quinteto, tinha um vocalista que era o John, que recentemente saiu. E eu tô assumindo os vocais. Eu vou tocar o baixo dentro de toda a dificuldade que a gente tinha conversado e assumir os vocais ao mesmo tempo. Então, a gente acha importante, como a gente tinha começado um trabalho com o John, e é um trabalho que foi muito prazeroso e muito gratificante, a gente gosta bastante, que foram esses dois singles, a gente acha válido atualizar, né, fazer uma versão 2.0 de cada um dos singles e lançar dentro do álbum.
Entendi. Então vocês vão já lançar dentro do álbum também esses singles. Muito legal. Bacana.
Isso.
E bacana também o companheirismo, né, que tem pelo pessoal que passou, né?
Ah, total, total.
Total, total.
Tirando uma pessoa ou outra, Vox Mortem é uma família, cara. A gente
Legal.
mantém dentro do nosso círculo de amizade ex-integrantes também, muito próximos.
E eu vou falar para
Pois
vocês
é.
ainda, que vocês falaram aí sobre a banda underground ter. Geralmente, eu falo com bastante banda underground, tem dois, três lançamentos mesmo, tem tipo 20 anos de carreira, tem hiato que acontece, tem muita coisa assim. Isso é completamente normal, né? Pessoal que assiste já entende isso aí. Já deve entender, né? Porque já falei
Faz parte. É
tanta.
bom saber que seu público é um público muito qualificado, então, se conhece o underground.
Na verdade, a maioria do público aqui é público de banda underground mesmo, né? A gente tem, tipo assim, para passar assim, por exemplo, os que eu tive assim que quebrou um pouco de bolha foi quando eu falei com aqueles Priester, mas aí é outra história, né? Aí é outra história. Mas enfim, voltando lá, e como é que foi para a gravação, composição do primeiro álbum de vocês aí? Primeiro lançamento que vocês fizeram? Foi 20 anos
Nossa,
atrás.
cara. Cara, assim, a coisa foi feita assim, muito amadorismismo, né, cara? Muito
Foi feito
amadorismo
do jeito que
mesmo.
dava para fazer, né, Flávio? Não do jeito que vocês queriam fazer.
Não é, dava pra fazer, sim. E, cara, sim. Hoje em dia tudo é muito mais acessível, né, cara? Tudo muito mais tranquilo. Poxa, há 20 anos atrás, não. Mas em 2008, que foi quando a gente fez o primeiro álbum, 2007, para ser exato, lançado em 2008. Cara, era tudo um pouco mais difícil, entendeu? Tudo um pouco mais caro, entendeu? Então, cara, a gente fez do jeito que deu mesmo, do jeito que deu. Grava uma coisa aqui, grava outra coisa ali, entendeu?
Teve coisa que foi gravada ao vivo, né? Mais de um instrumento de vez.
É, a gente, por exemplo, a gente fez a bateria, na época eu fiz a bateria num estúdio aqui chamado HR, aqui no Rio. As guitarras já foram feitas já no estúdio de um outro amigo, um dia, enfim. Nem lembro onde foi mixado, masterizado, precisado. E a partir do Endless Karma, né, que é o nosso o primeiro EP, né? Que é o nosso segundo lançamento. A partir dali que a gente fez as coisas só num estúdio. Né? Que é o estúdio que a gente faz as coisas tipo, até hoje, que é o HCS. Então, e de lá pra cá, pô, tá tudo muito bem, pô, tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais... É,
pra galera mais nova aí, a geração Z, que pode estar assistindo a live, é porque em 2008 a gravação digital não era tão popularizada como é hoje, né? Tão acessível.
Era caro.
É, pra gravar com qualidade. Não é que nem hoje você compra uma Focusrite qualquer, coloca no seu laptop e grava um negócio de qualidade, né? Era complexo.
É, não, era, cara. Pô, pra ter noção, a gente tentou fazer na época tudo assim, o mais profissional possível. Eu acho que na época, eu não lembro se era fita DAT ou ADAT.
ADAT.
Nossa, era absurdo. Né? Era absurdamente caro o negócio. Era absurdamente caro. Aí a gente.
Não, você tinha que ter uns 400, 500 mil pra montar um estúdio. Eu lembro disso aí.
Pô, sorte que um amigo tinha um computador assim, potente demais, né? Na casa dele, tinha uns programas lá pro maneiros. Aí lá a gente fez as guitarras, baixo, voz.
E olha que em 2008, já tava um pouquinho mais da hora. Eu comecei a fazer gravação, cara, digital. Eu meti num PC, comecei a conhecer os programinhas, essas coisas, em 99, cara.
Está velho.
Os cara fala de home studio, cara, mas eu comecei a gravar em casa lá pra 99, cara. Pra testar, né? Pra fazer os testes lá. Eu baixei, naquela época lá, deu um jeito de pegar o Cakewalk que tinha na época.
Uh-huh.
Meti uma som de blaster e comecei a fazer gravação. Cara, era terrível. Era tipo sample rate de 1044, cara. Pela porra. Tipo, você tocava assim... Eu tinha que tocar antecipado.
Tinha que ser antecipado, é isso que eu ia falar. Tinha que tocar antecipado, tinha que prever a música.
Eu tinha que prever antes que eu ia fazer, cara. Só que depois eu comprei uma plaquinha melhor. Eu comprei aquelas Delta 1010, saca? Nessa época aí, um pouquinho depois. Uhum. Aí eu comecei a gravar mais da hora, cara. Mas antes, cara.
Eu sei que o meu álbum foi, assim, foi bem amador mesmo, cara. Foi bem na guerreiragem, sabe? Nossa.
Mas, cara, tem banda underground que nos anos 80 gravava isso aí numa fitinha cassete, cara.
É.
Então.
Às vezes com um microfone overall e um.
Um microfone do estúdio lá e a cassete lá, tá navegando.
Primeira gravação que eu fiz pra minha vida, inclusive, foi assim: no estúdio, overall, fita demo, entendeu? E era isso. Primeira banda que eu tive.
Cara, eu tinha.
97, 98, não lembro.
Então, cara, eu tinha lá, meu pai era músico, né? O músico trabalhava na band, ele trabalhava assim como profissional na noite também. Ele comprou um Tascam, aquele cara que chamava Mini Studio, que gravava na fitinha. De quatro canal, cara. Essa foi realmente a primeira experiência que eu tive aí, gravando inclusive por faixa. Só que era uma droga, cara. Tipo, eu gravava bateria num canal só. Ou três, né? No máximo, dava pra fazer três canais, dava pra pôr o bumbo, uma na caixa, outra nos tom e prato. Aí você pegava, você jogava tudo pra um canal. Aí jogava a gravação, abria um canal, abria o outro, jogava pra um canal. Aí ia gravando o resto, cara.
Nossa. Pensar que hoje você faz isso com um clique, né? Aí você não precisa nem de bateria pra gravar a parada mesmo.
Nossa, hoje em dia você tem uns...
Tem aplicativo, cara.
Tem esse drummer.
Tem aplicativo, cara, que faz isso.
Tem aplicativo. Mas enfim, aí vocês gravaram, e como que foi? Foi assim, vocês deixaram como uma demo pra vocês mudar pro lugar pra tocar e tal?
Ah, cara, a gente pô, gravou, na época a gente pô, distribuiu, né? A gente meio que assim...
Vocês distribuíram.
Vocês pensaram CD, Flávio, na época? Isso eu não sei.
Ah, pensando CD, mas, cara, de uma maneira bem ratona, cara, bem ratona mesmo. A gente comprou CD virgem, a gente fazia um CD.
Vocês faziam CD,
E isso, pô, a parada bem underground mesmo.
Ó, essa panqueca é das antigas, não era o Burning Room?
Oi?
Essa é das antigas, não era o Burning Room?
Ah, não lembro, cara. Eu sei que a gente... Não lembro qual era o programa. Eu sei que, pô, a gente fazia assim, cara. E isso a gente, pô, dava CD, entendeu? A gente, pô, sei lá, a gente chegou a fazer acho que uns 300, cara. Desses 300, 290 a gente deu. 10 a gente vendeu, sabe? Porque, enfim.
Ah, cara, isso aí é coragem naquela época, cara. E você comprava você comprava o rolo lá de CD, cara, aquilo lá não era tão barato, não.
Não, lembro, pô. A gente comprava o packzinho, acho que era com 100, cara. 50, não lembro. Pô, era uma grana mesmo.
Aí tinha que ter dois. Aí tinha que ter um CD-ROM e um CD
o gravador.
E o gravador lá. Aí colocava lá e ficava fazendo a produção.
Isso aí. Manufaturado individualmente.
Cara, essa é a história underground mesmo. Essas histórias aí, cara, eu gosto de escutar, cara.
Ah, cara, a gente começou assim, cara. Com, assim, com aquele sonho que todo mundo tem, né? E... Como assim, pô, como o Rafael disse, fazendo tudo do jeito que dava. E vamos que vamos.
Peraí que ele voltou aqui, eu tenho que colocar o link dele de novo.
Já voltou.
Vamos ver.
Vou perguntar o horrível.
Pronto, agora você apareceu na live.
Tamo aí.
Aí. Mas então, aí então vocês começaram a distribuir e shows. Como é que vocês começaram já? Eles fizeram já algum festival, tudo?
Ah, então. Então, por essa época, antes do lançamento desse primeiro álbum, a gente fez bastante show, cara. A gente chegou a abrir até alguns shows grandes na época. A gente abriu o Crisium.
O Crisium, aqui no Rio, né? Da hora.
É isso, cara. Crisium e Total Squad, um festival teve aqui no Rio, né? Em Caxias. Abrimos em 2006 também um show pro Corzos, lá em Jundiaí.
Legal, cara.
Enfim, fizemos uns showzinhos, tipo, bem legais, cara.
Peraí, do Corsos foi... Paulo.
Eu não tava na banda nessa época, né?
Não tava. Tava não. Foi em 2006.
Eu queria estar lá. Eu queria estar lá, pô.
O do Corsos foi... Foi em Jundiaí?
Foi em Jundiaí, em 2006.
Aqui do lado, cara. Eu tô em Campinas aqui.
Isso, é, pô. Será que tu não cola lá num dia, não?
Cara,
um festivalzão, sei. Cara. Tocou uma porrada de banda lá da área, a gente do Rio e o Cosme, que era a banda principal, né? Lógico.
Pode até ser, cara, mas eu não lembro. Faz tempo.
Foi um evento bem, pô, bem legal, cara. Num ginásio lá, pô, bem legal mesmo. Tava bem cheio. Foi na turnê do Tides of Blood, do Cosme.
Legal, cara. E Jundiaí sempre teve bastante... Bastante show, assim, cara, em Jundiaí. E Jundiaí tem um público sempre grande. Legal. E eu lembro uma época que bombava o autoral em Jundiaí. Eu só vi uma cena maior em Sorocaba, cara.
Pô, interior de São Paulo, né, cara? É muito forte o metal.
É, cara. É, mas, por exemplo, Campinas aqui é morta, cara. Pra não falar que é totalmente morto, teve um show na Concha Acústica semana passada lá do Viper, né?
Pô, Viper, gosto muito, cara.
Viper lá. Aí,
gosto muito.
Mas enfim, cara, tipo, aqui não rola tanta coisa assim. Jundiaí rolava bastante coisa, cara. Lembro de Sorocaba, cara, era só a banda autoral, cara, que eu ouvia bastante. E São Paulo teve as épocas, né, cara? Tal. As épocas. Agora pergunta aí, no Rio de Janeiro rola bastante coisa aí? Hoje em dia ou tá parado? Pô,
aí, teve um evento aí na semana passada, retrasada, que teve 100 bandas.
Passada.
Que legal, 100, cara.
100?
É, tudo é do rock.
100 bandas.
Eu não sei se tu conhece, sabe como é a cena aqui, mas tem um lugar no centro da cidade que é muito famoso, que é chamado Rua Ceará, né? Que fica as principais casas mais undergrounds, assim, bares de rock, que tem som ao vivo.
O Garage. Já ouviu falar do Garage?
Garage. E aí Garage, o pessoal então. Fechou a rua inteira. Uns 5 bares diferentes fizeram um acordo lá para todo mundo fazer evento no mesmo dia e 100 bandas tocando em 5 lugares diferentes todo o tempo. Gente, a rua, se você procurar foto depois, tava aparecendo carnaval carioca, cara.
Cara, que legal.
De gente, é. a maré preta lá toda, todo mundo de blusa preta.
Falar a parada. Eu conheço o Garo, conheço todos os bares ali da região. Eu não botava fé que ia dar tão certo.
Também não, gente.
Cara, mas vou te falar, deu certo, cara. Aquela porra lotou, meu irmão. Lotou.
E foi um domingo, cara. Foi um domingo. Isso até que eu achei que fosse.
Mas sem bandas, cara. Sem bandas é coisa pra caramba, velho.
Coisa pra caramba. Pois cara, é. eu posso ter enganado que eu não tenho a fonte correta, mas até onde eu sei, parece que foi dito como o maior evento de banda nacional do Brasil. Não sei se é do mundo, mas, cara, eu acho que do Brasil. Assim, eu nunca vi coisa igual. Eu tô nessa briga aqui desde 12 anos de idade. Vou até perguntar pro nosso entrevistador. Já viu? Eu nunca vi nenhum evento com 100 bandas, brother.
Com 100 bandas eu nunca vi, cara.
Então, eu acho que é recorde, cara.
Nem festival grande eu vi com 100 banda, cara.
Já vi
festival, assim, de 3 dias que dá umas 20, 30 bandas. Sei lá, agora 100 bandas, cara, é muita coisa.
Cara, e rolou, viu? Rolou e deu certo.
E aí, o mais importante, Rob, já voltando para tua pergunta inicial, né? Esse evento é icônico porque ele mostra um pouco de como a cena do underground carioca tá pungente, tá? A gente está passando por uma onda de crescimento muito forte, abertura de novos lugares para bandas independentes tocarem, reabertura de espaços que estavam fechados. Então, aqui no Rio tem muita vida underground com muita banda de qualidade, que provavelmente se fosse uma outra época estaria em gravadora, estaria em alguma coisa. Tem muito lugar para tocar. A gente já tocou praticamente no Rio de Janeiro todo. E tem uma cena bastante movimentada, cara. Se você quiser de sexta a domingo ouvir rock, ouvir metal, você consegue ouvir.
Cara, isso aí é bem legal, velho.
É verdade.
É bem legal isso aí, cara.
Eu não tenho que reclamar, não. Realmente. Mas eu vim de São João del Rei, cara, cidade pequena também. Cara, lá era uma luta. Agora aqui no Rio, o meu berço é roça, né? Cidade pequena. E, bom, amo a minha roça lá. Mas realmente aqui eu não tenho o que reclamar. Porra, aqui se quiser, o pau tá quebrando é todo final de semana. Todo final de semana o pau tá quebrando. Quem tá falando que não tá quebrando é porque não tá na pista.
Não, eu tava ouvindo falar alguma coisa da cena underground carioca, cara.
Como, Flávio?
Tá rabiscando o que aí no braço aí?
Ah, é o demônio, como sempre,
né?
É uma caveira. O tatuador que tá aqui, ó, aparece aqui, Matheus.
Ah,
o Matheus era vocalista. Matheus era vocalista lá do Toxic Possessor, porra.
É? Ah, que legal, velho.
Agora que eu tinha em Minas. Ele é mineiro, ele tá aqui de passagem só, cara. Ele tá me fortalecendo aqui.
Aí depois passa o contato pra ele aí, cara, porque aqui a gente fala só com o pessoal do underground mesmo. É mídia underground aqui.
O Matheus, porra, a gente viveu uma fase, porra, maravilhosa no Toxic Possessor. Eu vou falar que a primeira banda de verdade mesmo que eu tive foi junto com o Matheusão aqui, cara.
Legal.
Thrash metal, oitentista, puta que o pariu, a Vera. Só que lá o compositor era eu, né? Aí eu conheci o Esaú, eu falei assim, cara, eu sou merda mesmo. Mas era bem bacana, a gente curtia a parada muito da hora, velho.
Ó, o Marcos Figueiredo falou aqui no chat que esse evento começou ao meio-dia e ele saiu de lá 1 da manhã e ainda tava rolando.
Com certeza,
Foi parada, virou a noite mesmo.
É, realmente.
Cara, aqui se virar a noite, a gente vai preso.
Aqui é bastante. A gente teve em Curitiba, foi mais ou menos assim, né, cara? A polícia. Lembra, o Flávio, Curitiba?
Lembro.
Porra, aí, te falar, acho que Curitiba não tem ninguém pra poder prender, não, saca? Os caras querem prender os headbanger, mané. Você ligou?
Não, mas é assim mesmo lá. Ó, aqui em São Paulo, em Campinas, cara. Sabe como que tá, velho? Antigamente os rolês iam até as 3, 4 horas da manhã. Hoje em dia não vai nem até 1, cara.
Não, eu vou te falar uma parada. Em Curitiba a gente ficou assustado, porque, tipo assim, aqui no Rio, a cidade é violenta, né, velho? Mas assim, policial aqui não quer saber de headbanger, não. Lá em Curitiba, os homens enquadrou nós do nada, viado. Você lembra?
Do nada. Olhou camisa preta, mano. De banda.
É.
É duro.
Foi bizarro, viado. Aí, tipo assim, pô, aí lá também acaba as coisas bem, bem cedo, mas também é um frio do caralho, né, viado?
Porra, eu lembro que 8 e pouca já não tinha mais nada pra comer, lembra?
Porra, pode crer, mas assim, cara, eu não tenho nada de falar mal, só da polícia mesmo. Mas Curitiba, vou te contar, que cidade. Porra, eu queria mudar pra lá no dia seguinte.
Maneiro mesmo.
Que lugar maravilhoso, cara. Mas realmente a polícia, eu acho que não tem muito o que fazer, não, velho. Não tem criminalidade, né, cara? Vão pegar os headbangers saindo bêbado lá do rolê.
Ah, cara, é assim, cara, que. Eu acho que aqui também, cara, vou ser bem sincero, cara. Poucas vezes fui parado pela polícia aqui.
Aqui no Rio você jamais será parado pela polícia. Não. Só tinha portando um fuzil.
É.
Não, aí eu acho que aí o policial nem para, cara, headbanger.
Jamais.
Não, perde tempo não, cara.
Nem perde tempo.
É verdade.
Nem perde tempo. Agora a gente tá falando já da cena underground do Rio, como é que tá os bar aí, como é que tá as coisas? E aqui as coisas tá acabando cedo, velho.
Cara, aqui não, aqui, principalmente nessa rua, né, que dá pra dizer assim que é o principal polo, até na Lapa também, cara, vai até de manhã cedo, cara, às vezes o dia raia e tá rolando coisa ainda.
Todo final de semana, quem quiser bagunça.
Todo
final de
semana. Que legal, cara.
De sexta a domingo.
É, mas assim, vamos lá. Para os jovens, né? Porque aqui é tudo 40 anos para cima, bem dizer, pai de família, empresário, não, trabalhador. Tá o nosso pique tá meio baixo, né? Vamos lá. Sejamos sinceros, mané. Eu não tenho como sair com a minha filhinha de 8 anos para um rolê voltar de manhã. Né?
Não dá, velho. Eu também tô.
A gente passou da fase um pouco, tá ligado, velho?
Não, eu sei, mas eu pergunto assim, em questão de pessoal que é mais jovem e tal.
Não, aí tá rolando. Olha só, eu vou mencionar aqui um cara que eu gosto muito, é o vocalista da banda Face in Fear.
O Terry. Eu conheço ele pelo Instagram, cara, aquele bomba do Instagram.
Graça,
ele é uma figura. Ele é uma figura. Ele é um cara que eu tive o prazer de me aproximar um pouco dele. E, mano, ele fala assim, velho, ele fala assim, cara, se você reclama de rolê, é que você não tá na pista, porque o pau tá quebrando todo, essa é a frase dele, o pau tá quebrando Rio de Janeiro todo final de semana, irmão, quem quer é só buscar, porque tem,
é só isso.
Ele fala que não tem, é porque não tá na pista, tá no computador.
É, pessoal que não sai de casa não sabe como que tá mesmo, não tem nem como saber.
E o Terry, vou te falar, onde é que você vai, o cara tá lá.
Não, cara, eu vejo.
São Gonçalo, ele, hein?
Cara, eu vejo os posts dele, cara, toda hora.
É do caralho, eu me amarro.
Bacana, velho.
É muito bacana mesmo.
E vale dizer que não é só que tem noite, né, carioca? Né? Tem noite de rock, tem noite de rolê, entendeu? Tem noite de metal. Você encontra quando quiser, basicamente.
Vai, bacana, velho. E agora vamos voltar um pouquinho pra banda, né? Que a gente já falamos bastante aí da cena carioca. A cena carioca parece que está bombando mais do que as cenas daqui. Um pouco de inveja nisso. Um pouco de inveja, porque, cara, aqui deveria estar já... Nada assim, depois da pandemia, todo mundo começou a fechar tudo cedo, cara. Parece que os cara falaram assim, não vou mais trabalhar até tarde, que se dane. Aí a molecada, aqui o pau não tora com a molecada. Não tem nem opção, mas enfim. Então, aí você tava falando lá, voltando ao assunto, você distribuiu os CDs, vocês fizeram na raça mesmo, queimaram os CDs e distribuiu, né? Porque nem fala...
Distribuiu praticamente,
de primeiro. Aí depois disso, vocês falaram também um pouco dos shows, né? Que foi Corsos, o Crisium, cara. Muito legal isso daí. Agora me fala um pouquinho aí depois dos outros lançamentos que vieram depois. O que que veio depois disso?
Depois disso aí veio... Foi em 2014, a gente lançou o Endless Karma. Um pouquinho antes até do Jean entrar na banda.
Uhum.
O Jean tá na banda. A gente lançou acho que uns 6 meses antes pra ele entrar na banda.
Eu não gravei, mas eu fiz muitos shows em cima do Endless Karma. E... É. Pô, foi do caralho.
Que era um EP, né? Um EP com cinco faixas.
Isso, Puto Feio. Você fez os shows todos.
Foi assim, eles gravaram, aí lançaram, aí depois você entrou na banda e assumiu os shows.
Após lançar, eu acho que não houve shows, aí eu assumi, aí eu fiz os shows todos.
É que tínhamos um outro guitarrista na época, né? Enfim, aí o cara precisou sair da banda, né? Aí, enfim, a gente terminou por gravar o álbum, lançamos tipo, como um trio, né? Com esse EP, né? Com o Descarno. E o Jean entrou na banda 6 meses depois. Aí ele chegou a fazer os shows e tal, enfim.
Inclusive, daí... falar do Rodrigão é sempre bom também. O Rodrigão, fera pra caralho, sempre com a gente. Porra, caralho.
Legal,
velho. Amigo da banda.
Rodrigão, brabo. Que pena que eu conheci ele depois de muitos anos. Mas Rodrigão é nosso.
Pô, você é irmão, né?
Nossa. Não
tem nem o que falar. Irmão mesmo, irmãozaço. Enfim. E foi mais ou menos assim, o mesmo esquema. Só que aí a gente fez o CD já de forma direitinha, né? Já pô, prensado legal, né? O selinho lá da... Como é que é? Da Zona Franca de Manaus e tal, direitinho, já fizemos tudo já.
Ah, legal. Esse aí vocês prensaram mesmo, né?
É, né? Esse prensamos mesmo. Esse a gente fez na época, foi 500 cópias, já. Mil? Não lembro agora.
Ah, o quê? O Endless?
É, não lembro se foi
500 ou 1000. O Endless eu não lembro.
Não lembro, enfim. Aí eu sei que a gente fez, esse aí a gente também, assim, foi o mesmo esquema. A gente deu, deu muitos, outros vendeu, entendeu? E é isso, cara.
Legal,
aí, a partir de 2000, aí depois, em 2017, foi o Slaves of Venus. Aí eu vou pedir pro Jean falar, porque o Jean já participou já, né, de tudo, já da gravação, da composição do álbum.
Cara, Endless Karma, assim, pra mim foi o meu maior trabalho, né? Eu falo que eu nem me considero muito guitarrista, eu sou mais um bom enganador, né? Que eu subo no palco, faço um monte de bagunça.
Todo mundo que fala isso é bom.
O pessoal fala que eu tô com guitarra aí. Então, Slave of Vanity, então. A gente participou tanto da criação de tudo, né? Um full length, com a participação do Eduardo, né? Com o vocalista. Eduardo, vocalista que divide muitas
opiniões,
né? O antigo vocalista, né? Divide as opiniões, porém, não deixa de ser um belo vocalista, ajudou pra caramba, ele era vocal baixo, participou, e é um álbum muito bacana, eu gosto muito, foi a primeira vez que eu, como guitarrista, participei de um trabalho do começo ao fim, e gravei tudo, e ajudei a criar também
algumas músicas,
e foi assim... Show de bola, é o nosso último trabalho. Nós estamos tocando o Slaves of Vanity até hoje, né?
Não, só uma questão: qual ano que foi que vocês gravaram? Só para me.
Fala para mim, eu não sei.
2017.
E assim, é o álbum que a gente vem levando há bastante tempo, né? E aí agora, quando a saída do Eduardo e a nossa vontade de perpetuar o Vox Mortem, veio a ideia de fazer o nosso próximo álbum, que é o intitulado Walls of Death, e aí os nossos últimos shows foram mesclando um pouquinho de Endless Karma, um pouquinho de Wolf's Cradle, muito de Slaves of Vanity, e também muito de Walls of Death. Então, um show bem mescladão, mas assim, Slaves até hoje é muito forte aqui pra gente. A pegada de vocal é totalmente diferente, porque quando você pega Eduardo, John e Rafael, são três universos totalmente diferentes, né?
Diferente.
Mas assim, a gente trabalhou muito tempo aí com os Slaves, tem músicas muito, muito boas, né? E agora tá entrando aí o Walls of Death. Mas é isso, foi um álbum muito icônico aí, pelo menos assim, na minha passagem foi assim, supra-sumo, é o que eu toquei mais até hoje.
Legal. E o Walls of Death é o que vocês vão lançar agora, né? E vocês estão para lançar.
Tá faltando um detalhezinho pequeno. Depois de 6 anos de muita luta, pandemia, os caralho entra, sai,
a pandemia foi foda.
Os infernos.
Isso.
tá saindo e tá faltando, olha, nada. Tá faltando um pequeno detalhe. E é por isso que a gente tá aí, cara, tentando, né, a parceria com o promotor, é, essa força, gravação de clipes, é, lançamento de single. Tudo isso é baseado nesse trabalho que, com a presença do Rafael, né, é, e toda essa reformação da banda, toda ela em prol, né, do lançamento do Walls of Death, que, cara, é, é, é assim, é, é o meu maior orgulho dentro do Vox Mortem.
E aí só é importante falar, Rob, porque, é, como o Jean falou, né, falta um pouquinho para a gente lançar o álbum, mas, é, é, como está dentro da tendência atual, a gente vai lançar o álbum em pedaços, né? A gente vai lançar 2 ou 3 singles, e o primeiro single do álbum que vai ser lançado já é mês que vem. Legal. E aí a gente já está entrando com o pé na porta, vai vir com um clipe, com caralho a 4 já.
É que hoje em dia esse tipo de lançamento ele tem que ser feito dessa forma, você tem que ir lançando picado tudo, para a galera ficar, ô, oh, tal, não sei o que, gerar um...
É, tem que aproveitar para lá.
Gerar o engajamento aí na internet,
é,
né?
É isso.
Essa palavra, gerar o engajamento na internet, aí depois aí vocês vão lá e dá pedrada em todo mundo, né?
Cara, eu fui muito resistente quanto a isso aí, mas depois eu entendi que é assim que funciona hoje, cara.
Cara, até hoje eu sou meio resistente a isso, porque eu sou de uma época que você pegava um álbum, você comprava.
Exatamente.
Aí você escutava.
Exatamente.
Eu sou de outra época, mas tá molecada também desse jeito hoje em dia, cara. A gente tem que acompanhar a tendência, né? É, por exemplo, eu tenho uma coleção lá atrás de vários discos de banda autoral que passou aqui.
Uhum.
Os caras deixaram, já tá cada vez mais aumentando minha coleção. Ah, só uma coisa aí pra... Eu ia falar mesmo. Ah, pra falar aí, tem a entrevista aqui, o bate-papo que a gente tá fazendo aqui, é o Diego da LBN Agência que proporcionou pra gente o contato aí. Fez a ponte aí.
Grande Diegão, grande
Diego. Diegão é aí do Rio também, não é?
Ele, na verdade, ele é... Cara, eu sei que ele é nordestino, não vou dizer agora que ele é baiano pra não errar, mas ele tá erradicado aqui no Rio também, que nem
eu. Não lembro qual que é o DDD dele, cara. Então não é Rio de Janeiro, não.
Não, mas ele tá aqui pelo Rio, cara. Ele tá pelo Rio. Se não for Rio, é tipo Grande Rio de Janeiro.
Então, outra coisa que eu falo pra vocês, quando vocês, se vocês forem tocar aqui pro próximo, aqui, por exemplo, Jundiaí, Campinas, aqui na região, vocês passam aqui e fazem um presencial, tá? Porque funciona? Como é que funciona presencial aqui? O que que eu faço? Eu faço uma apresentação.
10 mil reais a gente tá aí, cara. 10 mil, 20 mil.
Depois a gente negocia o cachê. Mas assim, eu tenho um estúdio aqui que eu faço uma live com uma apresentação curta, né? Eles colocam algumas músicas e depois bate um papo aqui na mesa.
É um convite?
É convite, assim.
Estão partindo pra ir daqui a 2 semanas, hein, velho?
Se estiverem partindo pra próxima aqui, eu faço mesmo.
No pior dos casos, dezembro, certeza que a gente tá em São Paulo, que já tem show marcado por aí. Tem o Master of Noise, que a gente vai participar.
Se vocês tiverem e quiserem dar uma divulgação desse evento, dar uma passadinha assim, por exemplo, a gente tá aí próximo, tal. Ah, vamos fazer, a gente marca e faz. É só falar pra mim. Aqui.
Tá marcado.
E aqui aí vocês fazem uma livezinha também, cara, que eu tenho um estúdio aqui do outro lado, não sei se vocês viram já as outras lives que rolou aqui.
Eu vi.
É tudo... Inclusive, eu tento fazer um trabalho bom pra banda apresentar, né? Eu ponho faixa a faixa, tudo, que show, eu tenho uma mesa legal. Digital aqui, eu tento fazer um trabalho bom. Pra quando alguém for escutar também falar, pô, legal, hein?
Pô, é o que a gente busca, cara. Apesar que, porra, a gente não tem grana pra caralho nenhum, e só trabalha pra cacete, mas a gente busca fazer um belo trampo, né? Apesar, vamos lá, aqui não tá ninguém mais de brincadeira, né? Já passou a idade, né, cara?
Já passou dos 40, né? Ó, eu passei dos 40 já.
Esse cara aqui embaixo aqui, ó, eu vou condenar. Já é avô, meu irmão, já é avô. Aí é velho. Velho, a gente tem que... Somos todos velhos, não tem mais nenhum garoto aqui. Então a gente não vai ficar, né, entrando em qualquer furada mais. A verdade toda é essa, né?
É.
Tem que fazer um belo trabalho. A gente busca sempre isso.
Concordo com vocês.
Excelente.
E o que agora para falar aqui, que a gente já tá faz uma hora e tal, perguntar aí, o que que vocês vão ter de novidade para esse álbum? O que que vai ter de novidade? Tem alguma coisa que vai ser diferente? Tudo? Pra vocês deixarem o pessoal na expectativa quando assistir essa live, ou assistir depois, né?
A maior diferença é o Rafael, pô.
Não, eu ia falar, Jean, que a pergunta devia ser o que é que não é novidade nesse álbum. Acho que fica mais fácil.
Pois é.
Porque a gente está com um vocal novo, as músicas, apesar de beberem na fonte do que é Vox Mortem, tem o DNA Vox Mortem, vem com algumas influências diferentes, né? Tem músicas com... continua sendo trash, mas a influência de outros gêneros está bastante presente, né? Como o Jean frisou, a gente tomou bastante cuidado para as músicas serem pesadas, serem rápidas, mas serem ricas também melódica e harmonicamente, né? A gente tomou um cuidado que não tinha nos outros álbuns de assegurar que não só a harmonia em termos de teoria musical, mas a harmonia entre os instrumentos em si, como as duas guitarras se comportam, onde elas se colocam, onde entra o baixo, como a bateria não é só um acompanhamento, mas mais um elemento para enriquecer a música. Então, as composições levam isso em consideração, né? Duas músicas, por exemplo, são puramente instrumentais. Uhum. A gente abre o disco e fecha o disco com música instrumental. E de resto, aí sim, continua muito parecido com o anterior, né? Que, invariavelmente, a gente se considera uma banda agnóstica politicamente, mas invariavelmente, como qualquer banda, principalmente de thrash metal, nós somos políticos, né? Então, dentro do contexto que você está vivendo do mundo, né? E do Brasil também, a gente deixa claro algumas bandeiras que a gente levanta nesse álbum, né? Então, as letras são mais focadas nisso, as letras possuem temas políticos, a letra possui temas de protesto, e aí não só nessa dicotomia de esquerda e direita, mas muito de em cima, embaixo também, dentro, fora, né? Diferentes conflitos que a gente enxerga dentro da sociedade hoje em dia. Então, resumindo, provavelmente vai ser o melhor álbum que a Vox Mortem já lançou, e quem não escutar vai perder.
Que legal, cara. E olha que o cara falou bonito pra caramba aqui. eu não tenho nem palavras.
Esse disco aí, eu preparo pra mim.
Até eu vou ouvir.
Então, vocês trabalham bastante elemento assim dentro de música, né? Eu sou professor de música também, então eu gosto de escutar coisas assim também. Então vocês trabalharam bastante esses elementos, o elemento instrumental, a rítmica, a característica, para fazer um trabalho com excelência mesmo, pelo que você me falou.
Porque a gente gosta de surpreender, né? A gente gosta de pegar o cara que foi pegando, que tá ouvindo o álbum esperando aquele thrash clássico, que ele encontre o thrash clássico que ele tá procurando, mas volta e meia ele ouça um negócio, caramba, que é isso.
Vocês entendeu? Não saem da essência do thrash, mas fizeram um negócio muito bem estudado, né?
Exatamente.
Isso.
De onde é que veio, de onde é que veio essa melodia estranha, entendeu? Eu nunca ouvi isso num thrash, mas tem lá, né?
Uhum. A essência é o thrash, porém, como cada um tem o seu gosto pessoal na banda, e a gente deixa isso muito bem...
Né? A gente é bastante inclusivo em termos de gostos e divergências musicais, tem espaço para tudo.
E eu queria acrescentar o que o Flávio e o Rafael disse, porque no ano passado, ou retrasado, que eu com data eu sou dislexo pra cacete, mas nós tivemos uma rotina de shows muito, muito bom, que foi. A gente fez acho que uns 18 shows. Foram 18 shows, e assim, nada melhor do que você saber como está o seu trabalho do que você ir pro palco e tocar, né?
Concordo.
E, porra, cara, e assim, a recepção foi muito boa. Ela foi tão boa que nesse ano que a gente foi pra pista e jogamos o nosso som, né? E a presença de palco e tudo que a gente estava em estúdio, jogado no palco, com presença, com profissionalismo, com dedicação.
Tudo.
Assim, o feedback foi muito bom. Muito bom. Então, assim, a gente foi comparado com bandas muito já consagradas no cenário aqui, carioca. E isso muito nos orgulha. Então, é muito bom você subir no palco, né, suar horrores, litros, né? Dedicar, gastar dinheiro, literalmente, e ter um bom feedback. Então, assim, para mim, particularmente falando, ter tido esse feedback pelos nossos shows, né, aqueles 18 shows, para mim a gente cresceu assim, infinito naquele ano. Então, assim, isso diz para mim e para a banda toda que estamos no caminho certo. Então, valeu muito a pena aquele ano, cara.
E aí, só para fechar a fala do Jean, e a grande importância desse tempo de palco é que, obviamente, né, a gente teve a oportunidade de testar muita música antes de gravar, né? De saber o que é que funciona.
Vocês fizeram o teste onde a coisa pega mesmo, que é no palco, público, entendeu? Direto. É lá onde o bicho pega.
E antes de gravar, a gente teve a oportunidade, obviamente, de absorver esse feedback e aprimorar as músicas, né? Então, a versão que vai sair gravada é algo que a gente que teve muito trabalho, muito feedback, que a gente acha que tá otimizado, realmente.
É verdade.
Bacana. Então, vocês fizeram um negócio muito bem estudado. Então, vocês estudaram com o público, estudaram os elementos que ia colocar. Isso aí é bem interessante.
É, realmente, concordo.
É porque é o que o Jean falou, né, cara? Tem vantagens e desvantagens de ser uma banda de um bocado de coroa, né? Uma das vantagens é que a gente só quer dedicar tempo se for para fazer a parada bem feita.
É verdade.
Então, a gente investe nisso.
É, cara, eu propriamente, cara, sendo músico, eu não tenho mais saco para fazer um negócio mais ou menos.
Exato.
É verdade. Tem coisa que demora, cara. Até minhas mixagens são demoradas para sair com uma qualidade melhor.
É verdade também que a gente já ralou para caralho, a gente já roeu muito osso, a gente já deu a nossa contribuição, digamos assim. Então agora é o que já falou, né, cara? Se for fazer uma coisa mais ou menos,
né, não é com a gente,
faz. A gente não faz, ou faz ou não faz.
Estão certos. E ó, o Paulo Santarém perguntou onde posso encontrar material da banda, os primeiros ainda disponíveis. Se os primeiros ainda estão disponíveis.
Estão disponíveis, está tudo lá. Pode procurar Vox Mortem no Spotify, está no Deezer também. No Instagram, se não conseguir achar direto no Spotify, tem um link lá pelo Instagram, que é @VoxMortemBand. E tá tudo lá, cara.
Acho que ele quis dizer se ele pode comprar cópia física.
Compra. Ah, é?
É, porque tem gente que olha assim, quer comprar cópia física. Acho que pela pergunta que ele fez, os primeiros ainda estão disponíveis, quer dizer que acho que ele quer comprar uma cópia física.
Tá bom.
Talvez.
É porque acontece muito de justamente também bandas que trocam muita formação apagarem um pouco do legado que fica no Spotify, né? E eu ia citar
isso. É verdade.
Em nome do legado, a gente manteve lá, mesmo que fosse outras formações antigas. Se ele quiser comprar os Slaves of Vanity, manda ele falar com o Rafael, que eu tenho umas 200 cópias aqui para poder, vender para ele. Mas eu acho que é a única que restou, né, Flávio?
Compre um, leve três.
Não, olha só. Eu tenho também umas 200 cópias aqui que tem que comprar.
Ah, eu também.
Se falar comigo aqui, é só mandar o endereço que eu mando para ele.
Ah, pois tá vendo aí, pessoal? É. Para comprar camiseta de vocês também, tem aí?
Tem, pior que tem. Tem camiseta.
Então divulga aí pro pessoal comprar também.
Não, pode falar. Cara, mas é a mesma coisa, tá? Sendo super transparente aqui com quem tá ouvindo também, é aquela história, né? Sendo do underground, muitas das coisas que a gente faz é mais com o intuito de marketing e publicidade do que necessariamente de ter
retorno. Capitalizar, né?
Então, sob essa ótica, se alguém estiver vendo aí os cinco, vamos lá, bora virar influencer aqui. As cinco primeiras pessoas que estiverem vendo aqui essa live, entrar em contato com a banda através do Instagram, passar o endereço, a gente manda a camisa e manda CD, tá?
Aí, ó, puta, ó, pessoal.
Agora você botou pra fuder, meu irmão. Agora sim.
É isso aí, mano.
É porque realmente, cara, assim, na real.
Eu vou fazer o corte desse aí pro Instagram, hein? amanhã eu vou fazer, vou pôr no Instagram,
cinco,
vou marcar
hein?
Vocês.
É cinco, hein?
É porque, assim, na real, a nossa ideia é... Capitalizar é sempre muito bom, mas a gente tá numa outra vibe nesse momento, cara. A gente tem projeto de fazer o merchan bem fabricado, principalmente, né? Não pode ser qualquer pano de chão, né, cara? A gente tem esse projeto de fazer o merchan para poder até capitalizar no caso. Mas nesse momento, cara, a gente está tão focado na gravação do clipe, do álbum, né, da divulgação da banda e também no planejamento do novo show, que vai ser uma coisa até chata, não vou dizer que tocar é sempre bom, mas uma coisa meticulosa, que no momento...
Trabalhosa.
A gente não está pensando em capitalizar. A ideia realmente é disseminar o nome, né? E fazer acontecer. Então, achei a proposta do Rafael maravilhosa, que foi meio que do nada, mas show de bola. Camisa, CD, não é nosso intuito capitalizar, e sim disseminar. Né?
Vocês querem distribuir, né?
Isso aí.
Distribuir, é isso aí. Mostrar para todo mundo que vocês estão aí, que estão firme e forte aí no trash brasileiro.
Exatamente.
É isso aí.
Exatamente. Cara, sim, a gente tem que movimentar, cara. Tem que movimentar. A gente não vai injetar o material que já está consolidado com a gente para capitalizar, para poder movimentar e colocar a banda em evidência. Vambora, cara. E também, cara, quem quiser ouvir, também tem lá as mídias digitais, cara, que vale a pena. É um trabalho suado de gente que trabalhou muito para isso.
Todas as fases do Vox Mota estão lá.
Todas as fases estão lá.
Uhum. E 15 de agosto, um novo single.
Ó, o Paulo Santarém tá aqui no chat, ele falou que ele é tão underground que ele não tem nem Instagram. Agora eu vou falar para você, faz mais Instagram para pedir esse disco aí. Vai só pra pedir ele, aproveita e segue o Rock Night Live, segue a banda aí que você ajuda. Não.
Qual é o nome dele?
Paulo Santarém,
ó, 219-9846-0702. Se por WhatsApp aqui, com endereço, eu vou no correio amanhã e mando pra você.
Ó aí, ó Paulo, ganhou o CD camiseta, hein?
Promessa
é só, aqui, hein? É só mandar, ó, agora você busca ele no WhatsApp aí, vai que vai.
A promessa é dívida, porra, eu vou lá.
Isso aí, gente. Gente, ó, eu vou ir pro final. Aí eu quero que vocês deixem as considerações. Divulga aí onde vocês têm rede, tudo, como o pessoal encontra vocês pra tá deixando aí esse material pra divulgar, porque um dos intuitos aqui do programa é sempre estar divulgando as bandas underground, entendeu? Eu quero dar esse up no underground, cara. Tem tanta banda boa aqui no Brasil, cara, mas tanta banda boa. Aqui tem no Rio Grande do Sul, que eu já falei com gente do Rio Grande do Sul, já falei com gente de Santa Catarina, aqui de São Paulo mesmo. Eu sei que tem uma cena no Pará, cara. Também. Tem em todo lugar, no Nordeste também. E eu vou deixar aqui aberto, ó. Quem for de qualquer lugar do Brasil e quiser fazer uma live que nem essa, pode procurar aí, pode me procurar. Manda um e-mail aí no rocknightlive@gmail.com. Só mandar um e-mail aí que a hora que eu ver, né, que eu sou difícil de ver e-mail, eu vou estar entrando em contato pra gente marcar. Mas é isso aí, porque o maior intuito sempre foi esse, cara. Eu comecei esse projeto na pandemia, né, pra contar um pouco da história pra vocês. Na pandemia a gente não podia tocar, eu cancelei 20 shows, né, que eu toco profissionalmente como músico, né. Aí eu ia ficar em casa mesmo. Eu já tinha umas coisinhas, falei, vou montar um estúdiozinho aqui e fazer um negócio. Nossa, a primeira live que eu fiz era com o celular, cara. Era com o celular e foi desenvolvendo até o que a gente tem aqui hoje, né? E eu fui pegando como foco, comecei a pegar banda aqui da região, peguei só banda com som autoral, não peguei nenhuma banda que tem cover, essas coisas.
Legal.
Já tocaram cover aqui, mas aí era a versão da banda mesmo, mas eu sempre peguei bandas autorais de todos os estilos de rock, né? Já passou thrash metal, heavy metal, já passou grunge, já passou de tudo, cara. Aqui tem umas bandas de grunge boa em Campinas, cara, até pra saber.
Ah, eu curto grunge, cara.
Tem uns caras. Cara, tem uma que passou aqui, vem Lift, que é boa, tem o Supernova Andrômeda, e tem outras aí, cara.
Tem outras
que já passaram aqui, que se você procurar aqui no canal, e a gente tá aqui pra divulgar, então pra quem vocês puderem falar também, tá falando aí que... Estamos aqui, bandas que podem procurar tudo. Tá aberta aqui a porta, tá, gente?
Foda do caralho.
E tá aberta aqui também pra vir presencialmente. Quem quiser vir presencialmente é só marcar. Vocês aí, por exemplo.
Não, hein?
A gente vai mesmo. Não, vocês podem vir aqui que tá aberta a porta. A gente vai, troca uma ideia, faz uma live musical, apresenta som. Que é esse o intuito desse programa, cara. É divulgar a música do Rock Underground Nacional. Talvez transformar em algo até... Fazer uma cena mais forte, cara. Porque nacionalmente... A cena aqui é uma cena assim que é, vamos dizer, é o nicho do nicho, cara. E eu acho que isso aí tem que mudar uma hora.
Tem que mudar e o mais importante é o que você falou, né? O mais importante é a gente entender que os agentes de mudança somos nós. Se a gente não se... Que nem o que conecta com o que o Terry falou, que o Jean falou também, né? Se a gente não fazer, não vai acontecer, não vai cair do céu, né? Então, tem que mudar, e para mudar a gente tem que ser agente de mudança.
E, cara, eu vi um... Por falar no Terry, cara, eu vi um vídeo dele no Instagram que eu pensei bem, que ele tava falando de mídia de cobertura, cara. Então, cara, esse canal aqui, ele tá aberto pra ser uma mídia de cobertura de banda underground, cara. Eu não tô pegando assim, é raro às vezes que mainstream que eu trouxe só o Aquiles, né? Que foi uma vez. Ele tava passando aqui em Campinas, eu dei um jeito de trazer ele. Ele tava aqui um dia que ele ia passar em Campinas. Mas fora isso, cara, isso aqui tá aberto bem pro underground mesmo, pra banda que tá aí ralando, que tá aí correndo pra fazer os shows, entrar em festival. Pra quem não sabe, pra você entrar em festival grande, você, às vezes você tem que desembolsar o investimento, né? Coisas assim. Então, a gente tá aqui na cena pra mudar esse cenário.
Famoso jabá.
Maravilha, e aqui fica também o feedback, né, da gente que está do lado de cá das bandas, o agradecimento pelo seu trabalho e pelo seu esforço também.
Com certeza.
E são justamente canais como o seu que permitem uma banda como a nossa ter um alcance multiplicado, né,
maior.
Que
vai
além dos nossos próprios canais.
Muito bem lembrado.
Eu acho que isso vai em direção justamente ao que você falou, né? Eu acho que isso é uma ferramenta para a gente fortalecer a cena, e isso se retroalimenta, né? Crescemos todos juntos.
Vamos crescendo todo mundo junto, cara. É isso que eu penso. E é isso aí, pessoal. Eu acho que por hoje vai ser isso, tá? Fala aí a rede de vocês, tudo aí, para deixar para a galera aí, para a última aí, para a galera procurar.
Tá bom, vamos lá, pessoal.
Esse vídeo vai ficar eternamente aqui no ar.
Para quem escutou aí a live, nós somos a porra do Vox Mortem, tá? Nosso Instagram é @voxmortemband. Estamos em todas as mídias digitais, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos... A gente está até no YouTube também, tem música nossa lá, procura Vox Mortem, tá? É um nome em latim, não tem muito como errar, não. Tamo lá, acompanha a gente.
Isso aí, pessoal, segue a rapaziada aí, que o som deles é foda. E também vai no Spotify, procura a banda, escuta o som deles, porque você escutar no Spotify é o que ajuda a banda... A banda tá por aí, né? E eu falo pra todas as bandas, inclusive pra todas as bandas que passaram aqui. Todas tendo Spotify. Acho que eu vou deixar uma playlist. Acho que eu vou fazer uma playlist com as bandas que passaram aqui. Vou deixar no Spotify. Aí pro pessoal que vai vendo aí, pode adicionar essa playlist pra escutar as bandas que passaram por aqui. Eu só tenho que ter tempo pra fazer, porque é muita banda já. Aí eu tenho que colocar uma playlist variada aí. Mas eu vou fazer essa playlist pra vocês e vou deixar, tá? Pra todo mundo, pra conhecer as bandas.
É isso. Show aí. De bola. Semeando causa desordem, nós somos a porra do...
Vox Mortem.
É isso aí.
Obrigado, irmão.
Isso aí, gente. E ó, esse foi o Rock Night Live de hoje. Ó, eu agradeço você que tá aqui assistindo, que vai assistir. E nos vemos aí na próxima, tá? Falou, fui! Valeu.